Livro O Evangelho Encoberto, capítulo 5 – Transformação. Um dos muitos benefícios de receber a vida de Deus em nosso espírito é que nós, agora, podemos estar sendo transformados. Isto é algo que todos os crentes precisam estar experimentando. Biblicamente, este é um processo contínuo e por toda a vida. Este é um privilégio que nós podemos, e de fato, devemos aproveitar de forma que nós possamos ter vantagem completa de tudo o que Cristo fez por nós. O significado de transformação é que nos tornamos algo diferente do que éramos originalmente. Nós somos transformados em um novo tipo de pessoa. A palavra transformação em grego é metamorfo, da qual temos a palavra metamorfose. Esta é a mudança radical que a borboleta ou mariposa experimentam ao longo de suas vidas. Inicialmente, após eclodir de seus ovos, estas larvas rastejam ao longo do solo ou numa planta. Elas estão confinadas à terra. Mas, depois de um tempo, elas tecem um casulo ou secretam uma crisálida ao redor de si mesmas. Elas então ficam confinadas dentro desta cápsula por algum tempo, como se estivessem hibernando. Na realidade, parece que elas estão mortas. Não existe nenhum movimento ou sinal de vida, mas uma mudança significativa está acontecendo naquele ambiente escuro. Então, no momento certo, esta concha começa a se romper. Quando elas finalmente emergem deste ambiente de morte, elas são novas criaturas. Em vez de serem algo feio, vermes terrenos, elas se tornam lindas criaturas celestiais. Elas foram transformadas ou metamorfoseadas. Esta é uma palavra bíblica muito acurada para descrever o processo de como nós, também, podemos ser transformados. Transformação é algo que nós também precisamos experimentar. Faz parte da salvação maravilhosa que Jesus conquistou por nós pelo seu sangue. Isto é algo obtido pela nossa entrada na experiência de morte e ressurreição de Cristo. Este processo lentamente nos muda do que nós somos, seres humanos naturais, confinados nesta terra, em seres gloriosos e celestiais. Embora esta glória esteja encoberta por agora, 2 Coríntios 4:7, e será completamente revelada somente na volta de Jesus Cristo, é algo muito verdadeiro. Lemos em Colossenses: "Pois vocês morreram, e estão morrendo, junto com o ungido. Pois a vida de Deus, Zoe, dentro de vocês está encoberta por enquanto em Deus, junto com o ungido. Mas quando o ungido, do qual é esta vida que está em nós, for revelado, então vocês também serão revelados com ele nesta glória." Colossenses 3, 3 e 4. Este é um processo, algo que poderia estar ocorrendo todos os dias. Nós lemos: "E não sejam conformados com os padrões deste século, mas estejam sendo transformados pela renovação de vossas mentes, de forma que possam discernir o que é a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus." Romanos 12, 2. Também somos encorajados: "Pois o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, existe liberdade. Mas todos nós, com nossas faces descobertas, através de ver e refletir a glória do Senhor, estamos sendo transformados nesta mesma imagem de glória em glória." 2 Coríntios 3, 17 e 18. Esta é realmente uma mensagem maravilhosa. Ela é, de fato, boas novas. Nós, seres humanos da Terra, podemos experimentar uma maravilhosa mudança. Nós podemos ser transformados na imagem de Deus. Uau! Que possibilidade! Parece que Jesus realmente tem um plano maravilhoso para nós. Ele quer nos mudar para sua própria imagem gloriosa. Se você está curioso sobre o que isto poderia parecer, pode ler a primeira parte do livro de Apocalipse. Lá, Jesus é descrito em seu estado glorificado, Apocalipse 1, 13 ao 16. Ali o vemos em vestes resplandecentes com todo o seu ser irradiando luz inacreditável. Este brilho é resultado do poder e virtude eternos, tremendos e ilimitados, que o estão enchendo. Quando João viu este sinal, ele caiu aos pés de Jesus como se estivesse morto. Mas este é o mesmo João que deitava no peito de Jesus durante a ceia, João 13, 23. Ele era o discípulo que Jesus amava, João 20:2, de forma que ele era muito familiar com Jesus. Mas, quando ele viu Jesus em sua condição glorificada, seu lado humano não pôde resistir sob o poder e glória emanados de Jesus, de forma que desmaiou diante dele. Isto, meus queridos irmãos e irmãs, é glória. A glória para a qual fomos chamados não é um lugar, é um estado de ser. Ser glorificado quer dizer estar cheio de Deus e irradiar seu poder e esplendor. Foi para isso que Jesus nos chamou. Sua intenção é nos mudar tão radicalmente, tão completamente, que quando ele retornar, nós seremos como ele é exatamente agora. Isto é o que é chamado transformação. Na realidade, nós devemos estar experimentando esta mudança hoje, de forma que, amanhã, ela possa ser vista em nós. Jesus nos ensinou: então, os justos brilharão intensamente como o sol no reino de seu Pai. Mateus 13:43. Mas, de alguma forma, este evangelho tem sido quase sempre encoberto. Parece ter sido mudado. A maioria dos cristãos pensa que glória é um lugar, um destino para o qual eles irão. Talvez algo similar a uma Disney World celestial ou paraíso muçulmano. Em vez de uma mensagem sobre nosso chamado, sendo transformados na imagem de Cristo, nós temos ouvido uma mensagem sobre uma destinação, algum lugar para o qual devemos ir. O evangelho tem sido diluído e empobrecido por entendimentos equivocados sobre para o que Deus está nos chamando. Talvez pelo fato de que a maioria dos cristãos tenha tão pouca experiência de mudanças atualmente acontecendo em suas vidas, a fé deles é, na maior parte, imaginação. Portanto, uma gama de histórias sobre uma terra gloriosa, cheia de prazeres físicos e da alma, combina com o que eles imaginam em suas mentes. Mas deixe-me assegurar que, quando você é glorificado com a glória de Cristo, onde você está não fará diferença alguma para você. Quando você está compartilhando da vida, natureza, poder e glória de Deus, uma destinação será algo insignificante. O evangelho verdadeiro não é acerca de aonde iremos, mas sobre o que seremos. Não é uma mensagem do destino glorioso, mas de um glorioso estado de ser para o qual fomos chamados e para o qual devemos estar preparados. Não é um evangelho sobre uma terra gloriosa, mas sobre ser glorificado. Recompensa física. Como temos visto, ter uma tradução acurada das Escrituras é algo muito importante. Como as palavras são apresentadas pode ter uma influência surpreendente em como os cristãos entendem a mensagem de Jesus. Por exemplo, vamos ver a tradução de uma única palavra de apenas um versículo no Novo Testamento que tem influenciado poderosamente milhões de cristãos ao redor do mundo para crer num evangelho conto de fadas sobre o qual estamos falando. Incontáveis missionários de fala inglesa têm percorrido o globo nos últimos séculos. De forma alguma eu desejaria denegrir ou diminuir o valor do trabalho deles. Além do mais, muitos deles levaram consigo a tradução inglesa mais conhecida, universalmente chamada versão King James, ou a versão autorizada. Esta tradução foi feita sob a direção do rei James da Inglaterra, que a autorizou. Ele era, ao mesmo tempo, rei e cabeça espiritual da Igreja Anglicana. Esta versão foi finalizada e publicada primeiramente em 1611. Nesta versão encontramos uma palavra interessante. É a palavra mansões. Nós lemos: na casa do meu pai há muitas mansões. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar um lugar para vocês. João 14:2, King James Version. É inacreditável quanta influência esta única palavra tem tido sobre gerações de cristãos. Muitos lugares onde estes missionários foram eram, naquela época, ou ainda hoje, países pobres. Até certo ponto, por esta razão, este verso conduziu incontáveis crentes a esperar por uma mansão e outras riquezas quando chegarem ao paraíso. Este é o que eu chamaria de evangelho centrado no destino ou de recompensas físicas. Lembro que preguei para uma grande congregação num país muito pobre, mais de 20 anos atrás. Estava tentando explicar nossa verdadeira recompensa que temos em Cristo. Eu disse algo como isso: vejam, Se ter uma casa espaçosa com 3 carros na garagem é o paraíso, então os Estados Unidos é o paraíso. Fiquei chocado em ver praticamente todo o grupo acenando com a cabeça concordando comigo. Mas quando verificamos mais acuradamente as escrituras, descobrimos que não haverá mansões. É verdade, ninguém jamais terá ou precisará de uma mansão. Elas não existem e jamais irão existir. A palavra grega aqui significa moradas e não quer dizer palácios ou mansões. Paulo, nosso irmão amado, nos explicou exatamente o que Jesus queria dizer. Jesus estava falando de nosso novo corpo glorificado, não mansões. Jesus está exatamente agora preparando novos corpos celestiais para nós vivermos neles. Paulo disse, pois sabemos que se nossa morada terrena for destruída, nosso corpo físico, temos uma construção de Deus, uma casa eterna nos céus que não é feita por mãos humanas, nosso corpo glorificado. Pois nós realmente gememos por isso, desejamos ardentemente nos vestir com nossa habitação que vem dos céus, de forma que, estando então vestidos, não seremos encontrados nus. Pois realmente nós que estamos nesta tenda terrena gememos, sendo sobrecarregados, não querendo nos despir de algo, mas por nos revestir de nosso corpo imortal, de forma que o mortal possa ser engolido pela vida eterna de Deus, Zoe. 2 Coríntios 5, 1-4. Oh, as canções que têm sido escritas e os hinos que têm sido cantados sobre estas mansões, que não estão de acordo com as Escrituras, não sendo verdadeiras ou reais. Incontáveis cristãos de muitas gerações vêm sendo erroneamente conduzidos por esta palavra mal traduzida. Com esta tradução equivocada como base, muitos estão crendo em ruas de ouro cheias de carros luxuosos, toda sorte de prazeres para o corpo e para a alma, riquezas como barras de ouro, etc. No entanto, tudo isso é um conto de fadas, uma fábula. Não tem nada a ver com o Evangelho genuíno. Portanto, não pode inspirar aos cristãos a buscarem o que Deus tem para eles no futuro. Além disso, não tem um poder espiritual genuíno para proteger o coração dos crentes na hora da tentação. Quanto dano tem sido causado pela tradução errada de uma única palavra? Este erro foi tão difundido e é tão pernicioso que, embora nenhuma tradução moderna, exceto New King James Version, que eu conheça até agora, use esta palavra mansão, esta noção ainda persiste. Mesmo em países que não falam inglês e nunca usaram esta palavra mansões em nenhuma de suas traduções, os crentes já ouviram sobre elas e estão esperando receber mansões. O efeito que esta única palavra tem tido no pensamento cristão ao redor do mundo é quase inacreditável. Gostaria de reafirmar que você não precisará de uma casa física ou mansão quando estiver na presença do Senhor. Desde que não haverá mais noite, Apocalipse 22:5, e ninguém ficará cansado, com sono ou fatigado, não haverá necessidade de camas. Como também não haverá fome ou necessidade de preparar alimentos, então não precisaremos de cozinhas. Com certeza também não haverá necessidade de banheiros. Além disso, não haverá paredes dentro da Nova Jerusalém. Lemos que ela é completamente transparente, como cristal, Apocalipse 21:11. Não haverá necessidade de privacidade, um tempo a sós, a necessidade de se afastar dos outros, etc. Não haverá nenhuma parte secreta, escondida ou obscura. Por todas estas razões, nenhuma mansão será desejada ou necessária. Também não haverá barras de ouro, nem mesmo haverá necessidade disso. Não haverá lojas, nada para comprar ou mesmo algo que poderíamos necessitar. De fato, nem mesmo haverá ruas de ouro, como muitos acreditam, pois no texto grego esta palavra é singular e, portanto, deveria ser traduzida como rua ou praça central. Qual será o nosso galardão? Se então não haverá mansões, nem barras de ouro, nem carros caros, nenhum entretenimento terreno, qual será nosso galardão? O que devemos aguardar se não forem estas coisas? Existe um galardão principal que receberemos. Será a mesma recompensa para todos. O galardão é o próprio Deus. Deus disse a Abraão, não tenha medo, Abraão. Eu sou o teu escudo, seu grandíssimo galardão. Gênesis 15:1. Você ficou desapontado por isso? Isto parece inadequado ou pequeno? Se for assim, então você nem começou a conhecer quem Deus é. Ele é tudo. Ele é o Criador de tudo que existe. Ele é tudo e tudo. Ele é muito mais do que podemos imaginar, que é até impossível falar sobre Ele com palavras humanas. Nosso Deus é infinito e eterno. Ele não tem limites. E Ele está disposto a compartilhar a si mesmo conosco como nosso galardão. Mas, embora todos receberão o mesmo galardão, este será diferente para cada um. Nem todo mundo será capaz de experimentar este galardão no mesmo nível. Isto acontecerá por causa das diferenças no crescimento espiritual no meio cristão. Como podemos ver, nem todos os cristãos atingem a maturidade espiritual. Nem todos prosseguirão em conhecer o Senhor em sua plenitude. Por várias razões, nem todos tiram vantagem do tempo que estão nesta terra para crescer espiritualmente. Portanto, a capacidade de cada um gozar e participar na alegria futura do Senhor será limitada pela maturidade. Este fato não é diferente de como as coisas são nesta presente terra. Um bebê não pode se alimentar sozinho ou andar. Uma criança não pode sair de casa sozinha. Um menino não pode se casar. Existem muitas e muitas coisas que um jovem não pode fazer ou ser em função de sua maturidade. Esta mesma realidade será aplicada nas coisas espirituais futuras. Nossa capacidade de desfrutar do próprio Deus e todas as coisas futuras que Ele novamente fará será governada pela maturidade que conquistamos enquanto vivemos aqui na Terra. Por favor, permita-me repetir esta verdade essencial. Nossa capacidade de experimentar e desfrutar do próprio Deus e tudo o que Ele for criar no futuro será determinada pela nossa maturidade espiritual que alcançamos enquanto aqui na Terra. Não haverá nenhum crescimento espiritual após o arrebatamento ou sepultura. Hoje é o dia da salvação, 2 Coríntios 6:2. Consequentemente, nosso amor por Deus, nossa entrega pessoal a Ele, nossa fé e obediência, o nos encher constantemente com Ele, será tudo resultante de nossa maior ou menor recompensa, que será nosso desfrutar da pessoa de Deus. Esta mesma imagem. Talvez você tenha perguntado, por que 2 Coríntios 3:18, quando fala sobre ser transformado na imagem de Jesus, usa a palavra na mesma imagem? O que esta palavra mesma significa? Veja bem, Jesus é realmente a imagem de outra pessoa, seu Pai. As Escrituras dizem que Ele, o Filho, é a imagem do Deus invisível, Colossenses 1:15, e o qual, sendo o resplendor de sua glória e a imagem exata de sua essência, Hebreus 1:3. 2 Coríntios 4:3, 4, falando sobre a glória de Jesus, o chama o ungido, o qual é a imagem de Deus. Portanto, a glória para a qual Jesus está nos chamando é muito mais especial que imaginamos. É a glória do próprio Pai. A intenção de Jesus, de fato, esta é a sua oração fervorosa, é que entremos para dentro e obtenhamos a glória de seu Pai. No Evangelho de João, enquanto orava ao seu Pai no momento da grande aflição, Jesus falou algo muito importante. Ele disse: "E a glória que tu me tens dado, eu tenho dado a eles de forma que haveria uma completa unidade no grau que nós somos um, eu neles e tu em mim, de forma que eles fossem perfeitos dentro de nossa unidade, para que o mundo conhecesse que tu me enviaste e os ama da mesma forma que me amou." João 17, 22 e 23. Por este motivo, precisamos desesperadamente experimentar transformação. As recompensas vão além de nossa compreensão, mas elas são reais. Como crentes, esta é nossa esperança, a esperança de ser glorificado com sua glória. E isto exige que sejamos transformados em sua imagem hoje, a imagem do Deus invisível. Não haverá uma segunda chance. Não haverá transformação após a morte. A única coisa que vai mudar após nossa morte ou arrebatamento é nosso corpo. Nosso interior, nossa alma e espírito devem ser transformados hoje pela obra do Espírito Santo. Se deixarmos de aproveitar esta possibilidade quase inacreditável e de nos enchermos diariamente com tudo o que Jesus é, então nós somos as mais imprudentes de todas as pessoas. Hebreus 2:3. Conclusão. Queridos amigos, que tipo de evangelho tem sido pregado? O que temos anunciado ao mundo que está produzindo tão poucos frutos verdadeiros? Talvez precisamos encarecidamente reconsiderar nossa mensagem e buscar a face de Deus até que tenhamos algo genuíno e poderoso a dizer. Precisamos desesperadamente experimentar algo real e transformador em nossas próprias vidas. Deveríamos ser mais cuidadosos para que o que estamos dando aos outros seja realmente verdadeiro e traga algum benefício a eles. Somente a verdade liberta as pessoas. João 8:32. Nenhuma outra mensagem pode ou fará este trabalho. Não é de se admirar que o evangelho que tantos têm pregado tem produzido tão pouco efeito. Agora fica esclarecido por que o poder da mensagem de Jesus parece ter sido tão reduzido. Grande parte da verdade dela foi perdida. A essência de sua mensagem vem sendo diluída ou esquecida, além de outras ideias humanas ou terrenas, destituídas de poder, que têm sido colocadas em seu lugar. Temos sido roubados de algumas partes mais significantes das Escrituras e, por isso, nossa mensagem não tem tido o poder maravilhoso que poderia ter para transformar a condição humana. Que Deus possa ter misericórdia de nós para que possamos conhecer a plenitude de sua salvação e ser seus instrumentos em ministrar sua verdade no mundo perdido ao nosso redor. Sobre as Escrituras. Neste livro examinamos alguns versículos das Escrituras, os que não foram muito bem traduzidos. Por este motivo, alguns leitores podem começar a duvidar da tradução do restante da Bíblia e, consequentemente, serem desmotivados à leitura bíblica ou até se sentirem inseguros quanto à confiabilidade das versões que eles têm à sua disposição. Porém, isso não deveria acontecer. Há muitas traduções da Bíblia disponíveis. A grande maioria dos versículos contidos nelas foram bem traduzidos. Podemos desfrutar da comunhão com nosso Deus e receber revelação da parte dele em todos eles. As pessoas não deveriam ser desmotivadas da leitura bíblica de forma alguma. Nossa examinação diária da revelação de Deus contida nas Escrituras é de extrema importância para o nosso crescimento espiritual. O propósito ao esclarecer algumas coisas sobre traduções corretas que são diferentes do que aquelas trazidas na maioria das versões atuais não é para desanimar pessoas a ler a Bíblia. A intenção deste livro é auxiliar sua leitura bíblica e a comunhão com Deus através de uma clareza maior sobre a mensagem completa que ele está transmitindo através das Escrituras. Com estes esclarecimentos em mente, você pode continuar lendo a tradução que tiver em mãos e tirar ainda mais proveito dele em Deus. Mesmo que nenhuma tradução seja perfeita, Deus é perfeitamente capaz de transmitir a sua verdade e natureza através do seu Espírito Santo durante o seu tempo de leitura bíblica, na tradução que você possui. Nenhum de nós devemos abandonar a nossa leitura das Escrituras simplesmente por causa de alguns versículos que foram traduzidos de forma inadequada. Em vez disto, devemos abrir os nossos corações e mentes ainda mais enquanto buscamos a Deus para compreender o que Ele está nos falando através da Bíblia. Este foi o capítulo 5 do livro O Evangelho Encoberto, escrito por David W. Dyer, e disponível gratuitamente no site www.grãodetrigo.com.